Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, um programa que traz entrevistas com artistas, músicos e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui novamente com o doutorando e pesquisador do Grupo de Estudos Culturais da Unesp em Franca, Tiago Vieira. Ao lado de outros pesquisadores e professores, Tiago também realiza um trabalho de análises históricas muito relevante, que envolve música e informações referentes a diferentes estudos que abordam essa relação artística, cultural, social e política dentro e fora da universidade. Entretanto, hoje nós vamos conversar sobre um ícone da cultura e música brasileira e internacional, o grande Gilberto Gil. O cantor, compositor e multiartista Gilberto Gil completou 81 anos de idade em 26 de junho. E nada mais justo que nós realizarmos um MPB Unesp para homenagear esse grande cidadão brasileiro e do mundo. Ou seja, vamos celebrar a vida. É isso aí. Há décadas, Gil se consolidou como um ícone e referência da música popular brasileira. Gilberto Passos Gil Moreira, ou simplesmente Gilberto Gil, nasceu em 26 de junho de 1942 em Salvador, na Bahia. É o primogênito de José Gil Moreira, médico formado pela Universidade da Bahia, e de Claudina Passos Gil Moreira, professora do ensino básico. A relação de Gil com a música se manifestou ainda na tenra idade, quando já se percebia a adoração do menino pelos sanfoneiros da região onde morava. A carreira musical foi iniciada em 1959 como parte do conjunto Os Desafinados, que se apresentava em pequenos eventos em Salvador, na Bahia. Entretanto, alguns dizem que essa profissionalização, vamos dizer assim, surgiu em 62, onde ele fez suas primeiras aparições na televisão, com alguns jingles, né, em alguns programas musicais. Após gravações de jingles, demos e essas aparições em programas de televisão, teve a oportunidade de gravar o seu primeiro álbum, Louvação, em 1967. Já em 68, gravou seu segundo LP e o disco coletivo dos Tropicalistas, com Caetano, Gal, Tom Zé, Mutantes, Rogério do Prá. Pouco depois, em agosto de 69, foi lançado um compacto com a canção Aquele Abraço, que viria a ser um dos principais sucessos do Brasil naquele ano e que se perdura até hoje. Gil disse que a canção representava um bye-bye ao país. Ele a compôs após tratar a questão de sua saída do Brasil com o exército. Após serem presos e confinados durante um tempo aqui no país, Gil e Caetano Veloso foram exilados em 1969. Grande parte deste exílio foi em Londres. Após retornar ao Brasil, em 1972, tocou por diversas capitais brasileiras. Em 73, Gil e Chico Buarque foram impedidos de cantar Cálice, durante uma apresentação no evento Fono 73 da Philips no AMB em São Paulo. A música havia sido feita pelos dois especialmente para a ocasião e ficou proibida durante o regime ditatorial. Mais tarde, em 1979, lançou um disco com a faixa Não Chore Mais, sua versão para o reggae No Woman No Cry, composição de Vincent Ford, gravado por Bob Marley. Não Chore Mais se tornou o maior hit de Gil, com aproximadamente 750 mil cópias vendidas, e se transformou em uma espécie de hino de artistas no Brasil. Também icônica, Andar com Fé foi lançada em outubro do ano seguinte. Com o decorrer dos anos, lançou dezenas de álbuns, conquistou inúmeros prêmios dentro e fora do país, enveredou pela carreira política, chegando a ser ministro da Cultura de 2003 a 2008, durante as gestões anteriores de Lula. Gil foi também embaixador da ONU para Agricultura e Alimentação. Em 2021, foi eleito para a cadeira de número 20 da Academia Brasileira de Letras. Enfim, com mais de 60 anos de carreira artística, Gil é um patrimônio cultural. Precisaríamos de uma série de podcasts para tratar da carreira dele. Entretanto, aqui vamos abordar algumas passagens emblemáticas desta bela história de vida e de arte. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de eu chamar o meu entrevistado, Thiago, vamos de som, sim, vamos ouvir o clássico Nos Barracos da Cidade. Então, com vocês, Gilberto Gil, no MPB Unesp. Legal, bela canção para iniciarmos bem o nosso programa. E agora eu vou chamar aqui o pesquisador e doutorando da Unesp, Thiago Vieira. Thiago, bem-vindo ao podcast Unesp mais uma vez. É sempre uma satisfação tê-lo por aqui. Inicialmente, você poderia fazer um balanço sobre a relevância musical e cultural do Gilberto Gil? É possível ter essa dimensão?
Gilberto Gil, ele é um artista fundamental na canção brasileira, porque ele não é um artista de uma música só, de um álbum só. O Gilberto Gil, ele é alguém que contribuiu efetivamente para a consolidação disso que se convencionou chamar de MPB. Ele traz inovações estéticas, ele ajuda a estruturar tudo isso desde a década de 60, quando ele surge enquanto artista. E não apenas pela sua filiação ao movimento tropicalista, na companhia de outros artistas também fundamentais, mas como uma herança e ao mesmo tempo como algo diferente, esse traço de trazer sempre contribuições de outras partes do mundo, de pensar outros ritmos, de somar a canção brasileira a uma canção universal. Isso é um traço muito distintivo da parte dele e com bastante particularidade pensar nesse traço de Gilberto Gil como um artista vinculado à cultura negra da diáspora. Ele é alguém que se vincula à música africana, ele reconhece, ele inscreve as tradições da música africana na sua música, da música jamaicana, ele vai se aproximar dos cantores negros norte-americanos. Então ele é alguém que contribui não apenas para a canção popular no Brasil, ele é alguém que é reconhecido no mundo como um artista de fundamental importância para a música que se praticou na segunda metade do século XX. Eu creio que a importância dele rompe as fronteiras do que seja o Brasil. Para nós é um artista dos maiores que já fomos capazes de produzir. E isso não o coloca numa condição de ranqueamento, como sendo melhor ou como sendo o menos pior. É muito longe disso. Ele tem uma singularidade, assim como outros artistas da sua geração também têm, e todos eles legaram coisas interessantíssimas, coisas incríveis que fizeram a canção brasileira ser conhecida lá fora. Então, se a gente pode dimensionar essa importância dele, seria como um primeiro elemento não dizer apenas de uma importância para a música brasileira, mas para a música do mundo, que foi construída a partir da segunda metade do século XX.
E, Tiago, quais são as principais influências e características musicais, artísticas do Gil? É possível apontar algum grande diferencial?
Eu diria que Gilberto Gil não tem apenas um diferencial, ele tem alguns diferenciais na sua trajetória. O primeiro deles é esse que eu me referi há pouco, essa característica de trazer sons universais, de trazer sons de outras partes do mundo para dentro da sua canção. Isso é um traço muito distintivo, é alguma coisa que está ligada ao tropicalismo, mas é um pouco mais profundo. É como se fosse um estudo, uma análise muito apurada, de tentar conectar a canção brasileira a outras dimensões, dar a ela outras características, também de uma música universal. Um outro ponto que é muito importante de ser observado na trajetória do Gil, como uma singularidade dele enquanto artista, é alguma coisa que está vinculada à própria natureza da MPB, que é a de ser uma música crítica, de ser uma canção que vai tratar dos nossos dilemas, das contradições brasileiras, de ser uma música que vai nos mostrar as vicissitudes de estarmos na periferia do capitalismo. Gilberto Gil vai fazer isso com bastante maestria ao longo da década de 70, e não apenas lá nesse momento, não é, de um corpo a corpo com a ditadura, mas posteriormente também. Essas análises são sempre recorrentes na obra dele, então de alguém que tem um tom muito crítico nas suas narrativas, naquilo que constrói. E um terceiro ponto eu destacaria é o protagonismo do Gilberto Gil dentro da cultura negra, que circula no Brasil, que é parte da nossa formação, mas não apenas isso, essa vontade de se vincular à cultura negra na diáspora, de entender a cultura brasileira como parte também deste grande movimento a qual os negros foram expostos, de saírem da África e se dispersarem pelo mundo e então legarem traços muito distintivos e muito importantes à cultura de diferentes localidades. E Gil querer conectar, portanto, a cultura brasileira a esse movimento. E, portanto, a ligação dele com artistas norte-americanos, com artistas africanos, ganha relevância também por conta disso.
Agora, você poderia nos falar um pouco sobre a formação do Gil e o início profissional?
Gilberto Gil nasceu em Salvador, em 1942, e era filho de um médico e de uma professora. Ele, portanto, cresceu não em Salvador, cresceu no interior da Bahia, pelo menos durante a sua infância. Posteriormente, ele regressa a Salvador para estudar. Mas foi alguém que teve a possibilidade de, ao longo da sua vida, estar situado numa família de classe média, numa família que não convivia necessariamente com as amarguras dos interiores do Brasil, a falta de acesso a recursos elementares. Ele teve uma formação nesse sentido distinta. O que, no entanto, não o fez carregar consigo esse ethos burguês, por não encontrar outra palavra para dizer, ao longo de sua vida. Foi alguém que conseguiu, como já falei anteriormente, se conectar a diferentes problemas sociais brasileiros, porque tem um olhar muito apurado sobre a nossa realidade, busca ultrapassar aquilo que a realidade nos coloca. Ele então vai vivenciar essa infância no interior da Bahia e durante a juventude regressa a Salvador. E quando ele regressa a Salvador, ele vai ingressar num curso de administração na Universidade Federal da Bahia e vai passar ao longo da sua formação buscando ser um executivo, buscando conseguir um espaço de destaque dentro do mundo dos negócios, ali em finais da década de 50, começo da década de 60. Só que, no entanto, a vontade de fazer música foi muito grande a ele, que desde criança sempre teve uma vocação, sempre teve uma aptidão para instrumentos musicais, sempre foi uma criança muito musical, um jovem ligado a tudo isso. E ele, então, na companhia de outros artistas que tentavam iniciar sua carreira ali em Salvador, como é o caso do Caetano Veloso e do Tom Zé, que eram próximos a ele, posteriormente vai se somar também Gal Costa, esse grupo, eles começam, portanto, com experimentações musicais na Bahia e, naturalmente, seguindo um fluxo da época, eles chegam a São Paulo, onde as coisas estavam acontecendo nesse momento pós-Bossa Nova. É importante dizer, inclusive, da Bossa Nova, de como o lançamento do disco do João Gilberto, Chega de Saudade, é alguma coisa que mexe muito com a cabeça dele. E não apenas com a cabeça dele, mas de todos esses artistas que vão se destacar ao longo da década de 60 nos festivais, como é o caso do Caetano, como é o caso do Milton Nascimento, o caso do Chico Buarque. Todos esses artistas vão passar a repensar a forma de fazer música depois da inauguração desse movimento, da forma do João Gilberto cantar, tocar violão e assim por diante. E ele, seguindo esse fluxo, depois desse período de experimentação na Bahia com esses artistas, ele começa, ele vai a São Paulo a princípio, não é? Em busca de um emprego no escritório da Gessi Lever. E na ocasião, né, ainda se chamava Gessi Lever, a Palmolive, a fábrica de pastas de dente, de sabonetes e etc. E ele vai trabalhar lá. E nesse meio tempo, já tendo um histórico de ser músico, de compor, ele começa a se aproximar daqueles artistas que estavam em São Paulo fazendo shows no momento anterior ainda à eclosão dos grandes festivais. Antes de 67, antes de 66. E essa é a porta de entrada para que, quando o grande movimento em torno dos festivais aconteça, ele possa estar ali. Só que nesse momento, quando Gil começa a fazer canções, ele está muito vinculado ao que circulava politicamente no ambiente musical, que era uma música engajada, uma música vinculada ao nacional popular. Portanto, se nós ouvirmos os primeiros álbuns do Gilberto Gil, são álbuns onde a presença do nacional popular, sobretudo das temáticas rurais, vão estar bastante presentes. Do cotidiano sertanejo, do cotidiano nos interiores, narrando muito a fé das pessoas e a forma como isso as fazia conduzir as suas vidas e até mesmo as contradições. Mas ele está atento a isso nesse momento. E a partir, portanto, desse contato com esses artistas, ele vai tendo canções que serão gravadas pela Elis Regina, pelo Jair Rodrigues, também na companhia da Elis Regina, como é o caso de Louvação. E isso vai tornando ele uma figura bastante conhecida no cenário da música popular nesse momento. Inclusive, é interessante destacar que o Gilberto Gil, todo mundo sabe, foi alguém vinculado ao movimento tropicalista, mas que, num período um pouco anterior, participou da marcha contra a guitarra elétrica na companhia da Elis Regina. O que, a princípio, pode ser uma contradição, já que depois, né, ele vai ser um dos inauguradores da guitarra elétrica na canção popular, mas que naquele momento político fazia completo sentido. E a forma como ele estava se construindo enquanto artista é alguma coisa também bastante fácil de compreender. Né? Depois foram outras referências que o fizeram mudar de postura, mas que naquele momento ele era um artista vinculado a isso.
Beleza, então vamos ouvir aqui mais uma outra emblemática canção, que é Procissão. Gilberto Gil, 81 anos, homenagem aqui no MPB Unesp.
Meu divino São José,
vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. E Jesus prometeu vida melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano e nada vem, e o sertão continua, o Deus dará. Mas se existe um Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. Olha lá vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram o chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando o que Jesus prometeu. Esperando o que Jesus prometeu. Esperando.
Bela faixa. Tiago, retomando o papo, agora, o que você pode nos sinalizar em relação à participação do Gil nos festivais de música brasileira? E o seu apoio, né, a sua relação aí com os Mutantes?
O grande momento do Gilberto Gil nos festivais, a princípio, será em 67. Ele vai, depois desse processo de incursão pelo Nacional Popular, depois desse processo em direção a uma outra dimensão estética das suas canções, dessa parceria com Caetano Veloso e a fundação, digamos assim, desse movimento tropicalista no Festival de 67, no terceiro Festival da Música Popular Brasileira, que foi produzido pela Record, ele passa, portanto, a ser uma figura recorrente. E sobretudo porque a canção que ele leva ao festival, que é a finalista, que vai inclusive ficar em segundo lugar no festival, né? Em primeiro lugar ficou Ponteio, do Edu Lobo, que foi interpretada por ele pela Marília Medalha. Em segundo, Domingo no Parque, o Gilberto Gil e os Mutantes. Em terceiro lugar, A Roda Viva, do Chico Buarque, junto com o MPB4. Em quarto lugar, Alegria, Alegria, do Caetano Veloso, junto com um grupo de rock argentino chamado Beach Boys. Esses músicos, né, acompanharam esses artistas compositores na ocasião. Então é naquele momento que o Gil se destaca, se coloca, e se coloca com uma proposição completamente diferente, provocadora, no sentido de como a canção estava se transformando radicalmente. Porque se o rock, até então representado pela guitarra elétrica, era visto como sinônimo de alienação, ele estava levando isso para um ambiente completamente tomado por esse espírito nacional popular e radicalizando, né? E fez uma canção extremamente interessante, onde um conflito suburbano ganha uma dimensão épica, como comenta o Christopher Dunn, que é um dos grandes pesquisadores do tropicalismo, professor inglês, que tem, né, na sua área, nas suas concentrações de estudo, esse interesse pela canção brasileira. E a partir daquele momento ele vai se tornar figura recorrente. Por isso, inclusive, não é, que o Gilberto Gil está tão alimentado na mente das pessoas, né? Porque ele foi alguém que apareceu bastante na televisão durante a década de 60. Apareceu bastante, estava recorrentemente nos programas da TV Record, aos domingos, cantando, executando suas canções, e o movimento tropicalista, a partir deles, vai inclusive ganhar uma dimensão e vão inclusive ter um programa, não na Record, mas na Tupi, né, que vai ser o Divino Maravilhoso, isso já lá no finalzinho da década de 60. E a partir disso, ele vai, portanto, tendo garantido, né, o seu espaço, nisso que se converterá aos poucos na MPB, como eu falei anteriormente. É claro que todo esse movimento em prol da transformação vai ser solapado pelo exílio dele, do Caetano, que é uma narrativa bastante curiosa. O Caetano fala isso no livro dele, Verdade Tropical. Ele narra esse momento da prisão dos dois, né, que aconteceu por uma mentira divulgada no rádio, né, uma fake news, se a gente for pensar em termos da linguagem atual. Havia um comentarista, um jornalista da Rádio Jovem Pan de São Paulo, Randall Juliano, que era inclusive apresentador do Festival de 67. E o Randall Juliano disse que o Caetano e o Gil, mas especificamente o Caetano, se apresentou nu, enrolado na bandeira do Brasil, num show dizendo palavrões, dizendo barbaridades, coisas que seriam moralmente condenáveis. Diante, portanto, dessa história espalhada, eles foram presos, sem direito a inquérito, sem direito a absolutamente nada, e o exílio foi aquilo que os fez sair da órbita da repressão. E não que não seja um exílio, um indício fortíssimo de repressão, mas foi dessa forma que o tropicalismo se arrefeceu no Brasil por um determinado momento, em razão dessa ida para o exílio de forma tão torpe, tão violenta, como aconteceu com ele. Se exilou em Londres, e lá em Londres, então, permaneceu estudando, permaneceu conhecendo e construindo essa canção que era universal, né, com outras referências, buscando se aproximar de outros ritmos e, sobretudo, tentando legar novidades à canção no Brasil.
É um trilhar bem interessante, né? E não tem como falar do Gil sem falar da Tropicália, né? Que aspectos você pode abordar sobre isso e a importância dele para o movimento?
Gilberto Gil foi um dos principais líderes do movimento tropicalista, a gente pode por assim dizer, né? É difícil ficar dizendo de liderança, porque todos eles ali envolvidos tinham, de uma forma ou de outra, um papel bastante destacado nisso. Inclusive o Tom Zé, que por vezes é às vezes um pouco esquecido nas nossas narrativas, nas construções a respeito desse período, é visto com menor importância, mas que é um artista efetivamente tropicalista, fundamental ao movimento. Mas o Gil esteve ali, né, desde o princípio, tentando construir essa música que rompesse os muros, que fosse uma música não vinculada só e necessariamente às nossas tradições, mas onde fosse possível que a música brasileira ela ganhasse ares de uma música universal, sem que a incorporação de outros ritmos, de outros gêneros, de outros instrumentos soasse como alguma coisa, entreguista. E não apenas isso, né, mas essas construções alegóricas, como por exemplo Gilberto Gil faz em Geleia Geral, né, uma canção que é bastante emblemática desse período. É muito importante pensar nele como uma das figuras fundamentais do movimento tropicalista, em razão dessas características.
Bacana, esse é o grande Thiago Vieira, pesquisador da Unesp, falando aqui sobre a trajetória do Gil. E agora nós vamos de música, sim, vamos ouvir mais uma emblemática, aliás, tem tantas faixas emblemáticas, fica difícil fazer esse crivo aqui no repertório. Só que agora nós vamos ouvir Domingo no Parque. Vamos nessa.
O rei da brincadeira,
ei, José.
O rei da confusão,
ei, João.
Um trabalhava na feira,
ei, José.
Outro na construção,
ei, João.
A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá, pra Ribeira foi namorar. O José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa,
ô José.
A rosa e o sorvete,
ô José.
Foi dançando no peito,
ô José.
Do José brincalhão,
ô José.
O sorvete e a rosa,
ô José.
A rosa e o sorvete,
ô José.
Foi girando na mente,
ô José.
Do José brincalhão,
ô José.
Juliana girando,
foi girando.
Foi na roda gigante,
foi girando.
Foi na roda gigante,
foi girando.
O amigo João,
João.
O sorvete é morango,
é vermelho.
Foi girando e a rosa,
é vermelho.
Foi girando, girando,
é vermelho.
Foi girando, girando. Olha a faca,
olha a faca.
Olha o sangue na mão,
ei, José.
Juliana no chão,
ei, José.
Outro corpo caído,
ei, José.
Seu amigo João. Não tem mais construção, não tem mais brincadeira, não tem mais confusão.
Tiago, agora falando sobre os anos 70, ele produziu belos trabalhos nesse período também, né? Como Expresso 2222, Refazenda e Doces Bárbaros. Você pode fazer um apanhado dessas obras?
O Expresso 2222 é um disco do Gilberto Gil que o apresenta ao Brasil após o exílio. Ele é um disco que vai trazer grandes referências do rock londrino na sua forma na sua estrutura, na sua orquestração. É um disco que está bastante marcado por isso, mas ao mesmo tempo também traz um traço de uma saudade do Brasil que eu julgo que fica muito representada na percussividade do violão do Gilberto Gil ao longo desse disco. É um disco belíssimo, é um disco de retorno dele, do exílio, como eu falei anteriormente, e é onde ele consegue fazer um trabalho espetacular com o violão. Gilberto Gil é um grande violonista. As canções dele têm harmonias bastante interessantes, onde ele, herdeiro do João Gilberto, herdeiro do Baden-Powell, tenta percussionar o seu violão, né? Então leva para dentro dele não uma estrutura normal, tradicional, mas ele tenta fazer inovações com o violão. A própria música que dá título ao álbum tem essa característica. E outras canções, não é, construídas a partir já de uma perspectiva ligada a certa espiritualidade, como é o caso de Oriente, é uma canção muito, muito interessante, quer dizer muitas coisas, não apenas aquilo que está posto ali na letra da canção, mas que tem muitos segredos guardados, digamos assim. E para além disso, né, depois a década de 70 é extremamente criativa para o Gilberto Gil. Após esse momento do Expresso 222, vem a trilogia iniciada pelo Refazenda, pelo Refavela e o Realce. E no intervalo disso tudo, esse projeto incrível, não é? Esse projeto que foi Os Doces Bárbaros, composto por ele, pela Maria Bethânia, Gal Costa e Caetano Veloso, que vai render um álbum duplo, ao vivo, gravado ao vivo, dos momentos do show, né, daquilo. E é um disco construído com canções próprias para aquele espetáculo, por ele, pelo Caetano, e que, sem dúvida nenhuma, o coloca do ponto de vista da sua forma de estar no palco, da sua forma de se colocar para o público, com canções também bastante marcantes. E, para além disso, só o próprio fato de estarem os quatro reunidos dentro desse projeto coletivo, que depois foi revivido, né, a questão de 20 anos atrás, mais ou menos, eles tiveram esse momento de reapresentações do show dos Doces Bárbaros, é claro, não é? Que hoje, já não mais, na ocasião, né, há 20 anos atrás, não mais com o mesmo entusiasmo ou com a mesma vivacidade da ocasião, era alguma coisa mais ligada à memória, né, para tentar trazer um pouco, talvez, do espírito que tenha sido a construção dos Doces Bárbaros. E na década de 70 também é preciso dizer dessa trilogia, que é iniciada pelo Refazenda em 75, e depois a ele se soma o Refavela em 77 e o Realce em 79. São três discos, três álbuns que têm singularidades, mas todos eles muito conectados ao Brasil, onde em cada um deles o Gil apura cada vez mais esse seu senso estético de construir uma música universal a partir de temáticas que ele encontra. Eu enxergo Refazenda como um disco onde ele visita um Brasil mais ruralizado e ainda assim não faz uma música regional. Ele analisa, né, ele interpreta esse Brasil regionalizado, essa cultura rural. No Refavela ele vai trazer aspectos mais urbanos e de contradições nascidas nas grandes cidades. Refavela é isso, né? Refavela é um disco que tem um espírito urbano de analisar as dificuldades, os entraves de se estar no ambiente urbano, nas grandes cidades. E o Realce, que é um disco muito mais moderno, né? Um disco conectado ao momento das discotecas e ele na contramão do que faziam muitos artistas brasileiros na época, que era uma crítica contundente à invasão da música estrangeira. Ele não. Ele, inclusive, grava com Stevie Wonder nesse disco. Ele vai fazer uma versão de uma música do Bob Marley, que é o Não Chore Mais. Ele, como sempre, né, não faz coro com aqueles que criticam. Ele tenta aproveitar aquilo que de melhor há circulando para incrementar as suas canções. Isso é um traço tropicalista, né? Um traço tropicalista que ele mantém na sua obra. Quer dizer, você não faz uma música purista, você não faz uma música regional. Você sempre tenta estar numa condição de fazer a sua música circular com bastante popularidade, com bastante notoriedade e trazer sempre elementos muito modernos. Então, a década de 70 é muito criativa para o Gilberto Gil nesse sentido. Conceber três álbuns, cada qual com a sua singularidade, com características muito interessantes, numa trilogia, e todos eles se conectarem de uma forma ou de outra, é algo fundamental, né? Alguma coisa de um artista muito arrojado.
Legal, então vamos aproveitar e ouvir Expresso 2222, Gilberto Gil.
Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e 2 e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Do tempo vai. Do tempo vai. Segundo quem já andou no Expresso, lá pelo ano 2000 fica tal estação final do percurso, vida na terra mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. Oi, de água e sal, de água e sal. Ô, menina, de água e sal. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui, só que não se pegue, entra e senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Que não tem fim. Ô, menina, que não tem fim. Nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2 e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu. Oi, subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante subindo ao céu. Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o Expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000.
Bacana, outra bela faixa aí para abrilhantar o nosso podcast sobre esse mestre da música, da cultura brasileira. E Thiago, agora na década de 80, o Gil também teve uma fase bem interessante, não é mesmo?
Antes de eu comentar a respeito da trajetória do Gil durante a década de 80, eu queria fazer apenas uma correção. Porque eu falei anteriormente que foi o Stevie Wonder que participou do Real, se não foi, foi o Jimmy Cliff. O que demarca nessa presença do reggae jamaicano entre esse disco, né? Inclusive o reggae foi um dos carros-chefes do Realce, que foi o do Não Chore Mais. Esse compacto, né, o single vendeu 750 mil cópias na época, sacramentando o sucesso comercial que teve também o Refazenda, que teve o Refavela e que o Realce teve, né, coroando. Portanto, são discos que se comunicam com a população, são discos que têm o que dizer, são canções que efetivamente estão entre as pessoas. E o Gilberto Gil, na década de 80, ele vai ter uma transformação que já se anuncia um pouco no Realce, que é uma transformação no sentido de qual música ele vai começar a praticar. E eu diria que fica muito presente a marca da música pop, não no sentido das letras, porque as letras do Gilberto Gil não são fáceis, não são letras óbvias, são letras que vão continuar muito contundentes, são letras onde ele vai conseguir continuar transmitindo sua filosofia de vida a partir de sua espiritualidade, a partir das coisas que acredita, mas do ponto de vista sonoro é uma música que fica bastante eletrificada a partir desse momento. Então é Gil se conectando àquilo que de novo estava acontecendo no Brasil, né? Então ele vai estar próximo dos artistas, não é? Dos grupos de rock nacional que vão explodir no Rock in Rio lá em 85, que ele inclusive vai participar, alguns grupos vão gravar canções deles, mas sem que ele perca essa dimensão bastante arrojada da sua letra, mas numa roupagem já diferente, numa roupagem mais pop, como eu me referi. E aí ele vai ter discos muito marcantes, como é o caso do Palco. Do Palco não, me desculpe, Luar, né? A gente precisa ver o Luar, que é uma música, né, que fez bastante sucesso ali na época, cuja uma das principais canções é uma música belíssima, extremamente arrojada, chamada Se Eu Quiser Falar com Deus, o que, né, transmite essa espiritualidade que Gilberto Gil sempre nutriu, né, nunca se colocou como um homem efetivamente religioso, mas como uma pessoa espiritualizada. E isso continua, né, nos discos que vão seguindo, que é o caso do Umbanda 1, onde ele vai gravar Andar com Fé. Isso a gente pensando, né, nas canções que são mais comentadas até os dias de hoje, das mais conhecidas. E são discos que, no entanto, têm verdadeiras preciosidades, né, como é o caso do Umbanda 1, onde ele gravou Drão, né, que é uma outra canção, uma canção mais pessoal dele com sua ex-esposa, mas que é uma canção belíssima. Então são coisas que estão escondidas e que a gente percebe aquele artista que está sempre em evolução, no sentido de apurar cada vez mais a sua letra. Mas a forma de se orquestrar o disco, a forma de se trabalhar as harmonias, ela é diferente. Isso é, sem dúvida nenhuma, um traço muito marcante. O Gil fica muito mais moderno ao longo da década de 80. E ele vai contribuir com coisas muito interessantes. Ele, por exemplo, vai ser o produtor musical, ele vai ser responsável pela trilha sonora de um filme do Cacá Diegues chamado Quilombo. Isso é um trabalho muito interessante, a produção franco-brasileira, vai ser premiado esse filme, etc. Narra a história, não é? Do Ganga Zumba e do Zumbi dos Palmares. É um filme muito interessante, um dos grandes clássicos do cinema brasileiro, na verdade. E também destacar que na década de 80 é quando Gilberto Gil ele se aproxima do terreno da política, tendo sido em 88 eleito vereador com 11 mil votos, com mais de 11 mil votos. E ele vai exercer esse período na condição de vereador de Salvador. Ele já estava, não é, secretariando algumas fundações em Salvador ligadas à cultura negra, tem um projeto interessantíssimo de revitalização do Pelourinho. Então é uma pessoa muito ativa no sentido de permitir, né, de redescobrir a cidade de Salvador do ponto de vista da cultura negra. Por isso que ele está presente, por exemplo, na Fundação Gregório de Matos. Ele vai ter um papel muito destacado nesse sentido de redescobrir Salvador do ponto de vista da cultura negra. E vai ser eleito vereador, né, e vai exercer, mesmo diante das suas agendas de shows, dos seus compromissos, vai ter esse papel, né, esse papel de vereador dessa cidade.
Certo. Agora, apesar da enorme parceria e amizade, no seu ponto de vista, Thiago, sempre há, né, comparativos entre ele e o Caetano Veloso. Qual é a grande diferença artística ou pessoal deles? É possível identificar alguns pontos nesse sentido?
Eles são parceiros, né? Caetano, recentemente foi aniversário do Gilberto Gil, e quando é aniversário do Caetano Veloso, a gente vê nas redes sociais o movimento dos dois, um em direção ao outro, no sentido de tecer elogios, de rememorar essa amizade, que é uma amizade de 60 anos, não é? Isso é alguma coisa muito, muito profunda. E são grandes parceiros, né? Na verdade, musicalmente, um não existiria sem o outro. O tropicalismo não existiria sem essa parceria entre os dois, e é claro, né, sempre dizer, sem os outros artistas que tanto contribuíram para isso. Mas a gente pode notar alguns pontos alguns pontos diferentes entre eles, tanto do ponto de vista pessoal, do comportamento do artista, como do ponto de vista musical. Não cabe ranqueamento, isso é fato, né? Dizer que um é melhor, o outro é pior, não se trata nem um pouco disso. Mas eu creio que essa postura do Gil, de sempre estar atrás da novidade, de trabalhar com outros gêneros, é alguma coisa que nele soa com mais força do que no Caetano. Caetano, lá do final da década de 60, começo da década de 70, depois do exílio, é um artista que traz também na bagagem grandes contribuições musicais, etc. Mas o Caetano vai ter uma visão mais aguçada no sentido da construção de letras muito contundentes, de letras muito críticas, de temas que são, por vezes, difíceis de serem abordados e que ele consegue ir traduzindo. Ele é um excelente letrista, um dos maiores que nós temos, né? Mas me parece que, do ponto de vista da construção musical, Gilberto Gil ele tenta ser mais arrojado. Com o violão, ele tenta trazer outros ritmos, ele tenta fazer um processo, construir uma canção mais híbrida. Caetano não. Isso não desmerece a canção de Caetano, que tem outros elementos relevantes que às vezes podem não estar com Gilberto Gil. E do ponto de vista pessoal, Gil é um homem mais recatado, ele é um homem mais espiritualizado, ele é alguém mais tranquilo na sua fala, no seu posicionamento, alguém que está sempre disposto a acenar com tranquilidade para a construção de uma harmonia, enquanto que Caetano não. Caetano já é uma figura muito mais direta, uma figura muito mais extrovertida, um artista de opiniões fortes e etc., né? Os dois, na verdade, também se aproximam, né, no sentido do seu posicionamento político, que é o de não estar vivendo, ou pelo menos de não terem atravessado ali a década de 60, a década de 80, vinculados a uma esquerda muito tradicional. São artistas ligados ao centro, a outros movimentos de centro-esquerda, mas eles concordam com isso. Então a gente pode pensar num Gil muito mais tranquilo e sereno e num Caetano muito mais extrovertido e de opiniões fortes. E no campo musical, aquelas outras diferenças que eu havia notado primeiramente.
Bacana, boa sinalização. E Thiago, como você avalia as atuações dele dentro da política brasileira, incluindo o cargo de ministro?
Acho que quando a gente pensa no Gilberto Gil ministro, nos vem à cabeça aquele momento muito icônico numa conferência da ONU, em que ele, a guitarra, toca Toda Menina Baiana e é acompanhado pelo Kofi Annan, que na ocasião era presidente da ONU, num atabaque, né? Uma ideia, assim, de um Brasil muito feliz, de um Brasil também dando o ritmo do crescimento do mundo, né? Das coisas boas que podia alegar, é alguma coisa que fica muito marcada na memória desse momento do Gilberto Gil ministro. Mas eu acho que, do ponto de vista interno, aquilo que ele faz, que é extremamente interessante, é algo que está vinculado à sua trajetória, às coisas que sempre defendeu. É a possibilidade da expressão da diversidade e da produção cultural. Então é um projeto belíssimo, né, que é o projeto Cultura Viva, que ele desenvolveu durante o seu ministério, onde se disponibilizavam recursos para criações de pontos de cultura. E esses pontos de cultura, então, tinham como principal interesse, não é, a difusão da cultura regional, do artesanato, de temas ligados à educação. Isso foi alguma coisa muito importante, um projeto desenvolvido por ele, que até os dias de hoje ele se mantém erguido, ainda que com algumas dificuldades, né? Porque, afinal de contas, a política cultural no Brasil ela foi, nos últimos anos, sendo de uma forma ou de outra escanteada. Ainda assim, esses espaços resistem, né? Esses espaços eles tentam encontrar outras formas de fomento e são núcleos, né? Núcleos de discussão da diversidade, núcleos de discussão de temas ligados ao gênero, de temas onde se propõe fazer política no sentido mais amplo, né? No sentido de produzir cidadania. Eu acho que esse é o grande legado do Gilberto Gil dentro do Ministério da Cultura.
E hoje, nos dias atuais, o que o Gil representa para a cultura brasileira e para a classe artística de forma geral?
Atualmente, Gilberto Gil, ele está consagrado, né? Ele está completamente consagrado como um artista que influencia outras gerações. Ele está consagrado como alguém que auxilia no processo de construção da MPB, como falei anteriormente. É muito significativo o papel intelectual do Gilberto Gil dentro da canção no Brasil, né? Ele é idealizador de um movimento na companhia do Caetano e de outros artistas, que foi o tropicalismo. E isso foi algo que mudou definitivamente o rumo da canção no Brasil. Existe um momento antes e depois da presença do movimento tropicalista na canção. Tudo que se construiu ao longo da década de 70 tem a influência tropicalista. Isso é incontestável, incontestável. Em termos de MPB, não seríamos os mesmos sem a contribuição dele. E da mesma forma, não seríamos os mesmos em termos de MPB sem a contribuição do Caetano, sem a contribuição do Chico Buarque, do Milton Nascimento. Cada um deles deu um traço deste semblante que a MPB carrega. Hoje em dia, Gilberto Gil é um artista reverenciado por diferentes gerações. Ele é um artista em completo contato com os mais jovens, com os mais antigos. Ele permanece ligado ainda a essa grande tarefa de se vincular àquilo que é bom. E eu acho que uma prova disso, por exemplo, é que ele permanece ativo. Ele permanece ativo, próximo da juventude. Ele tem agora, não é? Os netos dele cantando num ritmo de execução nos streamings, né, bastante alto, canções bastante pertinentes, e são esses meninos que o acompanham nas suas turnês, né? Então, assim, é alguém em completa atividade, é alguém a quem nós sempre precisaremos olhar, a gente sempre vai precisar falar, parar para ouvir, parar para conhecer a obra do Gilberto Gil, porque ele foi referencial no sentido de construir a canção no Brasil na segunda metade do século XX.
Então aproveite aí, cite algumas premiações que você considera de suma importância nesse caminhar dele.
Bem, acho que Gilberto Gil recebeu diferentes prêmios ao longo da sua trajetória. Prêmios ligados desde lá, dos tempos dos festivais, né, a melhores músicas, a melhor intérprete, prêmios ligados ao conjunto da obra, prêmios ligados à sua persona política. Então, Gilberto Gil, ele tem infinitos prêmios, muitos prêmios, que o destacam, né, enquanto esse artista que ele é, que ele se construiu para ser. Agora, eu diria que o maior prêmio que Gilberto Gil possa ter recebido até os dias de hoje foi, sem dúvida nenhuma, seu ingresso na Academia Brasileira de Letras. Primeiro, por ser um homem negro, e por nós sabermos, não é? Como as relações raciais no Brasil, elas são bastante gritantes, e como esse espaço sempre foi um espaço muito privilegiado a homens brancos. E ele, na condição de artista, estar na Academia Brasileira de Letras é alguma coisa extremamente satisfatória. Artista da música, não é? Porque a gente enxerga como que a canção popular no Brasil, a MPB especificamente, ela tem esse traço literário muito distintivo. Então é um grande reconhecimento da sua obra, de uma obra muito arrojada, de uma obra com construções literárias maravilhosas. Por conta disso, eu julgo que foi algo que ele, desde lá, do final da década de 60, já elegia para sua obra. Então ele foi eleito, ele conseguiu estar lá. E eu acho que isso é muito significativo para alguém que sempre reivindicou este lugar, né? Alguém que sempre entendeu esse lugar com bastante respeito. E hoje, ele poder ser um dos donos dessa cadeira da Academia Brasileira de Letras é alguma coisa que coroa a sua obra.
E tem algumas canções que te tocam mais de perto, por algum motivo, que você gosta mais, assim?
Eu tenho um especial carinho pelos discos da década de 70, dessa trilogia que eu me referi, né? Que é o Refazendo, Refavelho e o Realce. E eu vou destacar, na verdade, são muitas canções do Gilberto Gil que eu gosto, mas eu vou destacar quatro. Quatro canções, duas do Refazenda e duas do Realce. O Realce é um dos discos que eu mais gosto, na verdade, né? Mas eu vou destacar, veja só, eu gosto do Refazenda, eu gosto muito de Lamento Sertanejo e de Retiros Espirituais. E do Realce, eu destacaria Toda Menina Baiana e Marina, que não é dele, mas que é uma regravação do KM que eu gosto de ouvir. Então, eu diria que essas quatro canções são assim, né? Se eu tivesse que escolher, né, eu diria que são essas.
Legal. Thiago, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui em nosso podcast. Parabéns pelos seus trabalhos, suas pesquisas. E qualquer novidade, volte por aqui. Dê um alô aí, tá bom?
Eu quero agradecer a oportunidade de ter falado um pouco desse artista que para mim é tão importante, tão significativo, a história da canção, não apenas para mim, para a historiografia de uma forma geral. Gilberto Gil é um artista incontestável. Eu fico feliz com a participação, espero que essas informações, esse bate-papo tenha sido proveitoso para os ouvintes. Muito obrigado.
Maravilha, esse foi o pesquisador e doutorando da Unesp, Thiago Vieira. E para finalizar, vamos ouvir então Lamento Sertanejo, uma composição do Gil e Dominguinhos. É isso aí, aquele abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.